Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de janeiro. Já está no ar, vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência e uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, feliz sexta-feira para você e todos os nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Também o Curtinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial,
Kátia. Isso, Curtinho, sempre aí com muitas informações para nós. Já já, daqui a pouquinho. Olha, são 12 horas e 12 e 10. Eu já tô querendo adiantar, né? São 12 horas e 10 minutinhos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia, de Teresina, Piauí. Desvio de recursos. Polícia Federal investiga compra de veículos em prefeituras do Piauí. Ei, jogue duro, PF, é isso aí.
Jornal Meio Norte, de Teresina. Para 2024, o governador anuncia a convocação de 500 PMs.
Isso é lá no Piauí, minha gente. Jornal Folha, de Pernambuco. Detran alerta contra site falso. Olha só, essa aí é um alerta lá no estado de Pernambuco, mas fique alerta em todo, em seu estado também. Você que está nos ouvindo de qualquer estado, tá?
Jornal do Comércio do Recife, benefícios do INSS têm menor reajuste em 5 anos.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Estado fará mudança de estratégia na segurança.
Gazeta de Alagoas, de Maceió. Mais de 35 mil empresas são abertas em Alagoas em um ano.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Rio Grande do Norte teve falta de água em 19 cidades.
O Imparcial, de São Luís, ao lado de Dino. Lula anuncia Lewandowski como ministro da Justiça.
Correio de Sergipe, Aracaju. Sergipe, a arrecadação de tributos estaduais bateu recorde em 2023, diz Cefaz.
O Globo do Rio de Janeiro, IPCA em 2023, inflação volta a ficar dentro da meta após 2 anos.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, segurança pública será maior desafio para Lewandowski. É, né, que ele procure os estados aí, ajude de alguma forma, né, porque a violência nesse país está absurda. Falando então de Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, misericórdia. Os piores estados na violência.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal. Primeiro feminicídio de 2024. O assassino de Tainara é preso em Santa Maria.
Pois é, gente. Olha a triste realidade lá no Distrito Federal e aqui na Bahia também, né? Infelizmente, mais feminicídio nesse estado. Tivemos aqui em Ilhéus, Coutinho vai trazer as informações. Tivemos lá em Salvador ontem. Olha, é uma triste realidade o feminicídio nesse país, viu, Marcos?
É
até quando nós vamos ficar nos deparando com isso? Tendo, nós da imprensa, temos que divulgar isso.
Uhum.
Muito triste. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Inflação fica dentro da meta do Banco Central em 2023, após 2 anos de estouro.
Folha de São Paulo, inflação fecha 2023 em 4,62% e fica dentro da meta após 2 anos.
Jornal Popular Goiânia, MP questiona pedido de empréstimo para obras já com recursos. Portanto, o Ministério Público lá do Estado de Goiás questionando aí esse empréstimo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Noticiário Regional você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E hoje com um bônus, né? Com minha voz bem fluente, rinite alérgica. Ai, Marcos Bezerra, tá muito ruim.
Dá pra entender, né?
É só rinite alérgica, graças a Deus, não é uma gripe, não é uma virose. Que eu não sei nem o que é isso, que eu nunca pego gripe, virose, nada. Graças a Deus, a imunidade é que é boa. Mas a rinite de vez em quando vem encher o saco. Mas passa rápido. Vamos nessa, vamos de informação. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau mantém liderança na doação de córneas no sul da Bahia. Olha só, gente. Por mais um ano, o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus registrou o maior número de doações de córneas aqui no sul da Bahia, com 29 realizadas em 2023. Esse índice foi apresentado conforme dados do Registro Baiano de Transplante, divulgado pela Coordenação do Sistema Estadual de Transplantes, que é o COSET, entidade vinculada à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB. A Naama Ramos e Silva, enfermeira integrante da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos de Tecidos, CIDOTE, do Costa do Cacau, comemora o resultado alcançado. Ela destacou que em 2022 eles tiveram 20 doações de córneas e em 2023 conseguiram ampliar o número com mais 9. Isso foi possível, mais uma vez, por causa do empenho, né, de todas as equipes que realizaram um trabalho adequado e humanizado no acolhimento às famílias dos doadores. E aí a enfermeira ainda ressaltou as oportunidades que profissionais do hospital têm na participação de capacitação e treinamentos. Ela disse que o encaminhamento de enfermeiros do Costa do Cacau para cursos de formação de captador de tecido ocular humano anualmente é fundamental para que eles mantenham lá os resultados, né? Com possibilidade de ampliar os números de captação de córneas a cada ano. Verdade, isso é muito importante. E ela ainda disse, temos todo esse trabalho técnico mesmo na retirada do órgão e no encaminhamento para a Central Estadual de Transplantes, mas a nossa atuação principal começa na abordagem e acolhimento aos familiares para que tudo comece da melhor forma possível, sensibilizando e conscientizando sobre a fundamental importância da doação de órgãos. Com a compreensão que temos a responsabilidade em nossas mãos e o quanto cada família que espera na fila de transplantes deposita em nós a espera em continuar com seus entes queridos. Desta forma, alcançamos a 6ª posição de doadores de córneas na Bahia e vamos buscar avançar mais nos próximos anos. É bacana, né? Inclusive, o Costa do Cacau tem vários enfermeiros que atuam, né, na captação de córneas. Tem a Naama Ramos e Silva, né? Além dela, o Nazio Santana da Silva, Camaiura Vasconcelos, João Henrique Araújo Andrade, que é gerente de enfermagem, a Vânia dos Santos Oliveira, a Ercília Bonfim da Silva e a Jéssica de Jesus Silva. Que equipe, né? Que bacana. Aqui no hospital, 100% SUS, no sul da Bahia. Isso é muito bom, né, minha gente? 12 horas e 18 minutos, vamos dar uma passadinha por Itabuna, Marcos Bezerra, falar de coisa boa, porque a Prefeitura de Itabuna investe cerca de quase 3 milhões de reais na requalificação da Praça Otávio Mangabeira, ali no centrão de Itabuna.
É isso, a Praça Otávio Mangabeira começou a ser requalificada pela Prefeitura de Itabuna por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, SIURB. Ao todo, serão investidos R$ 2.745.562,68 na reconstrução pelo programa Praça Viva. No ato de assinatura da ordem de serviço na tarde de quarta-feira, dia 10, o prefeito Augusto Castro saudou os lojistas, comerciantes e taxistas que atuam no entorno da praça, que foi construída há 61 anos, exatamente 2 anos depois de a cidade comemorar o cinquentenário. Ele lembrou que quando se refaz um espaço público, se oferece um ambiente de conveniência e convivência que humaniza a cidade, fortalece a cultura, a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Essa praça vai ficar muito linda, oferecendo condições de lazer e entretenimento às famílias, afirmou o prefeito. Segundo Augusto Castro, as obras e serviços serão executados num prazo de 180 dias para transformar o equipamento público do coração da cidade, elevar a autoestima e oferecer mais condições de lazer e entretenimento à população. Depois de sanear as contas públicas, elaborar projetos e obter financiamentos externos, oferecemos à cidade os maiores investimentos de sua história, disse Augusto Castro. Ele lembrou que outras praças, como a dos Capuchinhos, no Conceição, Antoninho de Queiroz, no Fátima, do Trabalho, no Pontalzinho, e Piedade, no bairro Califórnia, Alvorada, no Sarinha, Alegria, no Fonseca, Lomanto Júnior, no Lomanto, Simão Fitterman, no São Caetano, Pastor Hélio Lourenço da Silva, Praça do Cacau, e Celso Fontes Lima, também no Góes Calmon, são as próximas a terem ordens de serviço. Na manhã de anteontem, o prefeito assinou a ordem de serviço para início das obras do Centro de Referência em Saúde da Mulher, unidade que será um marco para a história do município e será construída na área onde há mais de 50 anos funcionou o SESP, ali no centro de Itabuna, Kátia.
Pois é, na quarta-feira, né, ele anunciou essa obra aí, né, já iniciando as obras de requalificação da Praça Otávio Mangabeira, e ontem mesmo que ele assinou aí essa ordem de serviço para o início das obras do Centro de Referência em Saúde da Mulher. Que bom, viu? Parabéns aí, então, à Prefeitura de Itabuna, investindo na cidade, no município. Isso é muito, muito importante. A população agradece. São os impostos também, né, sendo investidos aí. Isso é muito importante. Ainda por Itabuna, Marcos, vamos falar de um assunto aí que, inclusive, na minha rede social, no meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista, Kátia Conce, choveu mensagens. Todo mundo, fala sobre isso, você está sabendo disso? Ontem recebi diversas mensagens. Então a gente fala sobre esse assunto, já falei aqui outra vez que já ocorreu alguns episódios, né, com essa moça, com essa mulher, e infelizmente agora ela passando por isso de novo. Olha, é um caso lá em Itabuna. Após ser agredida mais uma vez, jovem faz vídeo com pedido de socorro. Depois de ser atacada na rua Adolfo Maron, no centro de Itabuna, a jovem Esté Vasconcelos, de 21 anos, recorreu às redes sociais para fazer um apelo às autoridades para que adotem medidas urgentes para evitar uma tragédia com ela. A jovem e o companheiro foram agredidos por um homem em pleno centro da cidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem que estaria sofrendo transtornos mentais. Ele vai caminhando em direção às vítimas e xingando a eles, né? Ah, fala da cor da pele, fala que ela é minha, é minha mulher, essas coisas, sabe? Coisa de quem não tá bem mesmo da mente. E aí, eu chegar próximo do companheiro lá da Esté, ele ataca esse jovem, que tenta se defender. Eles chegam, né, a um machucar o outro, bater no outro. Uma cena assim horrível, e a gente escuta ela gritando pra pararem, né? E essa não foi a primeira agressão sofrida pela jovem. A Esté Vasconcelos relata que, apesar de nunca ter dado qualquer tipo de liberdade a este homem, há 7 anos é perseguida por ele, que tem apresentado um comportamento cada vez mais agressivo. O acusado chegou a ser preso em julho de 2021 por determinação judicial. O problema é que o suspeito acabou liberado tempo depois, e para o desespero, né, da jovem e preocupação da família. A jovem reclamou que o suspeito ficou pouco tempo preso. Segundo ela, foi informada pela justiça que o homem seria levado para tratamento psiquiátrico em Salvador, o que não ocorreu, né? E ele tá solto e fica aí causando problemas a ela. Ela reclamou que enquanto ele estava solto, ela disse, voltei a ter uma vida, pois foram sete... Não voltei a ter uma vida normal, pois foram 7 anos sem viver... na minha adolescência, porque essa perseguição dele começou quando ela tinha 15 anos, né? Enfim, a Esté Vasconcelos afirma que começou a ser perseguida por ele com 15 anos de idade. Durante anos, conforme relato, lutou para obter uma medida protetiva, somente conseguida depois que a mãe dela foi agredida por ele. Me recordo deste fato. A jovem relata ainda que quando é agredida, liga para a polícia e ouve sempre a mesma conversa. A prisão em flagrante só pode ocorrer se ela ainda estiver diante do agressor. Difícil, hein? Aí no início da noite, Ontem começou a circular novos vídeos, um deles com um grupo de homens agredindo o acusado. Cheguei a ver esse vídeo ontem também. E um outro, ele aparece todo sujo de sangue, né? E tem aí esses vídeos da Esther com desabafo, revoltada, e é revoltante mesmo. Ela é perseguida, pra quem não entendeu direito, entenda. Quando ela tinha 15 anos de idade, hoje ela só tem 21, ela começou a ser perseguida por esse homem cismou com ela, tem uma obsessão por ela, ela nunca teve nada, gente, nenhum tipo de relacionamento com ele, nem de amizade, nem afetivo, nada. Mas ele tem uma obsessão pela Esther. E aí, claro, também é nítido que ele não tem, né, não tá nas suas faculdades mentais, né, Marcos? Normal.
É.
E aí, ele fica perseguindo e causando problemas e transtornos para a Esther. Esse homem precisa, urgente, meu Deus, ser internado. Gente, alguém faça alguma coisa. A justiça ficou de encaminhar esse homem para um hospital psiquiátrico em Salvador e até hoje nada. Aí ontem ele agrediu, culpa da Esther, revoltada, a população foi lá e agrediu ele também. E se acontecer algo pior? É?
Itabuna, Ilhéus, são cidades grandes, Ilhéus turística, né? Tem que se pensar em manicômios.
Gente, tem que ter um monte para atender a região, né?
Se internar compulsoriamente essas pessoas que andam na rua aí, de repente, agredindo, né?
E a gente sabe que em várias cidades aqui do sul da Bahia, sempre surge algum caso que alguém tem um problema mental e aí ataca pessoas. Como é que no sul da Bahia nós não temos um hospital psiquiátrico para atender essas pessoas? É um absurdo. O governo do estado tem que se preocupar com isso, é saúde pública.
Há uns anos atrás aí, Itabuna também tinha um andarilho desse que atacava as pessoas com um pedaço de pau.
Isso, atacava os carros. É. Ele foi encaminhado, a Secretaria de Saúde de Itabuna encaminhou ele para Salvador, me recordo. Depois não teve mais nenhum episódio assim envolvendo ele, né? Mas a gente cobra, tem que cobrar o governo do estado para que realmente lembre de repente até ampliar ali o Costa do Cacau, fazer uma ala psiquiátrica, né? E que os senhores prefeitos também se unam e cobrem isso ao governo. Prefeito de Ilhéus, prefeito de Itabuna, que são as duas maiores cidades do sul da Bahia, né? Porque não dá, gente, não dá. Não dá para a população, para as pessoas ficarem à mercê de pessoas que têm problemas deste tipo. E geralmente são pessoas que não têm condições, né, Marcos, de procurar um hospital particular. E é isso. Aí cabe ao município, né, tomar as providências.
A família não aguenta, abandona nas ruas mesmo.
É verdade. Triste realidade, né? Olha, o nosso apoio aí é Esther, viu, Esther? Que as coisas melhorem, né? A partir de agora, que você possa viver em paz aí a sua vida. 12 horas e 26 minutos, nós vamos acionar ele. O nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial para nós. E eu vou te falar, viu? Tem uma notícia aí que... Mais uma triste realidade, né? Feminicídio. Que triste. Dessa vez em Ilhéus. Enfim, vamos acionar Coutinho Neto, que chega aí com muitas informações. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Um abraço, uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, uma ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, ótimo trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Setor policial agitado em Ilhéus nas últimas horas. Acompanhe tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. A primeira ocorrência aconteceu na madrugada de ontem, no Alto do Coqueiro, quando a guarnição da Petro 70, com apoio das guarnições do 1º e 2º pilotão da Petro 68, durante incursão no Alto do Coqueiro, avistou um grupo de indivíduos que estavam armados e que dispararam contra os policiais que foram obrigados a investir contra a injusta agressão. Após cessar fogo e a evasão dos infratores pelo matagal, realizou-se busca no local, resultando na localização de um suspeito caído, ainda com arma em punho e próximo a uma sacola contendo drogas, além de uma certa quantidade de dinheiro. O indivíduo resistente, que segundo moradores do alto do Coqueiro, tinha um vulgo de Vitor. Ele foi conduzido ao Hospital Regional Costa do Cacau, enquanto o material apreendido foi apresentado na delegacia de polícia aqui da cidade de Ilhéus. Vitor não resistiu e morreu. Ainda no município de Ilhéus, um fato que vem gerando indignação devido à brutalidade em que aconteceu. Acompanhe tudo. Ontem, quinta-feira, por volta das 3 horas da madrugada, uma mulher foi baleada na cabeça em um posto de combustível localizado próximo à Praça Cairu, região central da cidade de Ilhéus. O que foi dito que o suspeito chegou no posto dirigindo um Palio atrativo com azul, placa policial, KOS 3770, dizendo que ia abastecer o carro. E momentos depois, ele desceu do veículo, foi em direção à briga, a vítima, melhor dizendo, quando iniciou-se uma intensa briga, uma discussão forte. O homem, armado com a pistola em punho, deflagrou vários tiros, atingindo a cabeça da mulher, que chegou a ser socorrida em uma ambulância do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos, evoluindo a óbito. Após o crime, o homem entrou no carro e tomou rumo ignorado. A polícia militar esteve no local colhendo informações, mas até o momento ninguém foi preso. De acordo com a polícia, o principal suspeito deste feminicídio que aconteceu no posto na região central da cidade é o policial militar João Wagner Madureira, lotado na 69, Companhia Independente de Polícia Militar da Zona Sul. O policial militar segue foragido, existindo a possibilidade de se apresentar na delegacia nas próximas horas, acompanhado de um advogado. O corpo da jovem que foi executado será provavelmente enterrado, sepultado no dia de hoje. Fernanda dos Santos Ferreira, de 23 anos, não resistiu realmente à brutalidade do assassinato e a família agora está enlutada. Vamos agora viajar por toda a nossa região, começando no município de Canavieiras, onde, na madrugada de ontem, uma tentativa de assalto à mão armada resultou na trágica morte do homem identificado como Carlos Itagibá, residente em Canavieiras. Acompanhe comigo como foi esse homicídio. Conforme relatos de amigos da vítima, o crime ocorreu nas proximidades do município de Presidente Tancredo Neves, na BR-101, quando um veículo ocupado por vários criminosos fortemente armados se aproximou do carro conduzido por Carlos, anunciando o assalto. Em uma tentativa desesperada de escapar da ameaça, Carlos empreendeu ritmo acelerado em seu veículo, mas foi alvejado pelos assaltantes. O disparo atingiu uma artéria, levando à sua trágica morte. No automóvel que Carlos estava conduzindo, também estavam a sua mãe e um sobrinho que o acompanhavam na viagem em direção a Salvador. Amigos e familiares estão profundamente abalados pela perda e agora trabalham para trazer o corpo de Carlos de volta a Canavieiras, cidade que ele escolheu como lar para sua família. Inclusive, segundo informações, Carlos era uma pessoa muito estimada e reconhecida na comunidade. As autoridades policiais estão investigando o caso, empenhadas na busca pelos criminosos responsáveis por esse trágico episódio. Mais um crime violento acontecendo em plena BR-101. A Polícia Rodoviária Federal também esteve na ocorrência. Município de Ubatã, um homem identificado como Ramon de Jesus Souza, 41 anos, morador do Alto da Bela Vista, foi levado ao Hospital César Monteiro Pirajá, com diversos hematomas na cabeça e também em todo o seu corpo. O fato aconteceu na noite de ontem, quinta-feira. Revoltado, um primo teria espancado o agressor. Por quê? Porque Ramon chegou em casa sob efeito de drogas e teria agredido a própria mãe. O primo se recuou e meteu a zorra nele. o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o conhecido SAMU, foi acionado e conduziu o ferido à unidade hospitalar onde recebeu atendimento. Familiares relataram que Ramon já tem o hábito de usar drogas e apresentar comportamento agressivo. A Polícia Militar, em segundo local, registrou a ocorrência. O primo de Ramon não foi encontrado. Muito bem, Marcos Ricardo, você no Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no JMB com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 34 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados. Unex, Faculdade de Excelência. Shopping Jequitibá. Tá lá cheio de promoção, hein? E Supermercados Meira. Fui lá ontem também, viu? Gostei dos preços, viu? Supermercado Meira. Gostei mesmo. Top. Show de bola. Tem que fazer uma visita lá, viu, ouvinte? Meira tá arrasando. Marcos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. 98829-1029. Lembrando que é 73 o nosso DDD, tá? E aí você pode enviar sua mensagem escrita, né? Com uma mensagem de texto ou um áudio de mais ou menos 40 segundos. Marcos Bezerra já está navegando por ali. O que, que temos aí, Marcos? De mensagem dos nossos ouvintes.
Tem aqui no nosso WhatsApp, ouvinte mandando boa tarde, Kátia, Marcos, sou Conceição do Teotônio Vilela, em Ilhéus. Venho novamente falar sobre as faixas de pedestres aqui no bairro Vilela, principalmente essa em frente ao posto, né? Também onde podemos marcar exames, já que o local aqui caiu e não falam nada para os moradores onde marcar. Ah. O local deve ter saído de lá. Ela está reclamando das faixas de pedestres aí apagadas ou inexistentes, né?
Pois é, né? Lembrem de retocar essas faixas de pedestres. Nós temos várias ali no Pontal, né? Na 13 de maio, na própria Lomanto Júnior, Avenida Lomanto Júnior e outros locais, como aqui a Avenida Itabuna, né? Focaram só naquelas faixas lá elevadas, lá na Zona Sul. Tiraram até o radar, viu, Marcos? Ali próximo ao restaurante Cantinho Caipira, tiraram o radar. Porque tem faixa lá agora, né? Elevada. E aí, por que não lembra de fazer outras faixas, de repintar? Não custa nada, né? É o mínimo para que o trânsito flua como deve fluir, para que o motorista lembre-se de parar antes da faixa pedestre, para os nossos pedestres atravessarem. Porque que eu vejo que em alguns locais, onde tá, a faixa está mais apagada, tem muitos motoristas que não estão nem aí, vão embora. Faz de conta que não está vendo. Tá bem apagada, né? Então quem tá acostumado até para que tem educação no trânsito, mas quem não tem, meu amigo? Porque hoje, engraçado, hoje eu tava até observando isso, a falta de educação de muitos motoristas aqui. E a Sutran tem que lembrar que é importantíssimo fazer um trabalho de educação no trânsito, gente. Você vê esse trabalho aqui? Não vê, né? Eu não vejo.
Tem a licitação que a prefeitura lançou aí de milhões, né? Muita gente reclamando do alto valor. E a gente espera que a empresa que ganha essa concorrência
que fez
aí,
as faixas elevadas, né?
Não sei, mas na licitação vai ver qual a empresa que vai ganhar, né? E aí a gente espera que faça um trabalho decente na cidade, né? Pintando as faixas adequadamente, que fique tudo certinho, né?
Então, é porque eu vi uma vou até fazer questão aqui de dar o crédito, né? Que é importante. qual foi o blog ou site, o Agravo, agravo.com.br. Tem aqui uma entrevista, né, do presidente do Sindicato dos Taxistas de Ilhéus, o Jailson Nascimento, que concedeu entrevista ao programa Tabuleiro na terça-feira, dia 9, e expôs uma série de denúncias alarmantes em relação à gestão da Sutran, né, que é a Superintendência de Transporte de Ilhéus.
O próprio superintendente, né, Hermano Fani, deu entrevista também, dizendo que o valor de referência dessa licitação é de aproximadamente 13 milhões de reais. É só de referência, segundo ele.
Pois é, né? E aí o Jailson falou que foi feita a licitação de 14 milhões para pintar faixas pedestres. E aí ele questiona, né? Jailson revelou que uma licitação no valor de 4 milhões para a pintura das faixas pedestres estaria sendo manipulada, né? Com a empresa vencedora supostamente destinando o contrato para que outra com uma proposta de 14 milhões possa assumir. Negócio complicado na cidade, viu? Ei, Léus! Não digo nada, viu? Me deixe. Marcos BC.
4 milhões, que eu acho um valor elevado pra pintar faixa.
Pois
viu?
É, imagine 14. E 14? Tá bom pra você? Ou tá ruim? Oi.
Vai ficar bom pra quem vencer, né? A licitação aí.
Ah, pois. Não diga nada, viu? Essa semana, deixa eu trazer aqui uma resposta, né, da Embasa. Essa semana teve um ouvinte aqui reclamando e tal, e nós, eu fiz aqui alguns comentários, questionei inclusive sobre a taxa de esgoto e tal. E aí a Embasa mandou aqui uma nota, a Unidade de Comunicação Empresarial da Embasa, Ascom, enviou aqui, dizendo: sobre o abastecimento de água em Ilhéus, a Embasa informa que o serviço está sendo prestado diretamente com regularidade em todas as regiões da sede municipal e que a empresa tem ainda se estruturado e desenvolvido projetos e ações para ampliar a cobertura e eficiência da prestação de serviços. É importante ressaltar que o sistema de abastecimento pode apresentar pressões reduzidas em situação de manutenção emergencial, falta de energia elétrica, de alta tensão nos equipamentos da empresa ou ainda de aumento do consumo, como acontece, por exemplo, na alta estação, onde há aumento da população sazonal com a chegada de turistas e veranistas. Por isso, é fundamental que cada imóvel possua um reservatório apropriado para garantir o consumo contínuo de todos os moradores por no mínimo 24 horas, de acordo com as normas vigentes. Com relação à tarifa de esgoto, o valor cobrado corresponde a 80% do valor da conta de água. Que é um absurdo, viu? Em base. Mas aí ela lembra, conforme lei estadual 7307 de 98. Essa cobrança remunera o serviço de coleta, transporte e tratamento de esgoto para que ele não cause danos ao meio ambiente. Se o imóvel está sendo cobrado é porque a rede de esgoto já está disponível na rua e o proprietário deve ter sido notificado a fazer a ligação do seu imóvel a essa rede. Então tá aí. E aí qualquer intercorrência, os canais aí de acesso a Embasa, 0800-055-195, tá? Então tá aí. Ok, tá dado o recado. Deixa eu divulgar aqui, Marcos, também com o pessoal, os amigos da praia, né? O GAP enviou pra nós, pedindo essa divulgação aqui. Limpeza de praia. Capoeirano 2024, hoje começou às 8 da manhã, né? Lá no condomínio Mar e Sol, na Rua G, Bloco A, na Juerana. Então, tem essas atividades, roda de conversa, coleta de resíduos, separação, enfim. E aí, quem tá por lá, aparece, viu? O GAP tá lá no evento do Capoeirano 2024, que é o Festival Internacional de Capoeira, que acontece nas praias do norte de Ilhéus. E o evento reúne mais de 300 capoeiristas e mestres renomados. Bacana, um abraço aí a todos aí do evento, tá? Alguma mensagem aí, Marcos?
Tem sim. O José Hilton de Oliveira Santos perdeu a habilitação há pouco tempo aí, hoje, e pede para quem encontrá-la aí, o nome é José Hilton de Oliveira Santos, perdeu a habilitação em Ilhéus, quem encontrou, entrar em contato pelo 739-8137-9206, repetindo, 98137-9206, quem encontrar por acaso a habilitação do José Hilton de Oliveira Santos.
Então pronto, tá divulgado. Mais alguma mensagem? Pode divulgar, fica à vontade aí.
Por enquanto é só.
Bem, 12 horas e 49 minutinhos, 12h49, deixa eu ver aqui, cadê? Ah, cadê? Ah, tá. A ouvinte aqui mandou. Kátia, boa tarde. Tenho vários exames para fazer. Total do valor aí é R$1.040. Cadê, gente? O que ela fala mais aqui? Ah, tá. Ela não tá conseguindo, né, marcar pelo SUS. Então, ela tem que fazer esses exames no valor total de R$1.040, que ela já fez o orçamento, e ela não consegue fazer pelo SUS. É, aí ela procurou saber, disse que só consegue se for criança. Que ela não consegue para ela ser adulta. Ela me mandou aqui a lista de exames, né? Gente, é muito exame, meu Deus do céu. Se a pessoa ganhar um salário mínimo, não tem como mesmo, não. Aqui, ó. Ela mandou o orçamento para mim, né? E aí são exames oftalmológicos, né? Exame oftalmológico. Então dá R$1.040. Vou te falar, viu, gente? Aí a pessoa busca isso aqui no SUS e não consegue? Como assim? Ô, Secretaria de Saúde, Leios. Vamos aliviar aí, vamos ajudar o povo, né? A pessoa não conseguir fazer esses exames aqui pelo SUS? Como assim? Mas como eu me pergunto, como é que essa atenção... Qual é dessa atenção básica em Leo, gente? Nunca tá pronta pra atender a população, né? Triste, viu? Triste realidade. Triste mesmo. Ai, ai, viu? Ó, minha querida, eu não posso garantir, mas vou tentar ver aqui se tiver alguma clínica disposta a ajudar. A gente passa pra você, viu? Que pena, eu fico triste com essas coisas, fico mesmo. 12h51, nós vamos de mais informações. Vamos passar ali pela capital baiana. Ontem a gente falou da lavagem do Bonfim, que estava acontecendo lá em Salvador. Claro, a festa tradicional, anualmente. É, e agora a gente tem aqui umas informações do resultado, né? Lavagem do Bonfim 2024 termina sem registro de crime grave contra a vida, tá? A lavagem do Bonfim 2024, segundo o maior evento do calendário de festas populares do verão baiano, terminou hoje, né, de ontem para hoje, para variar, sem registro de homicídio, latrocínio, tentativa de homicídio, feminicídio e lesão dolosa seguida de morte. Esse é o resultado, não teve. E bom, cerca de 2 mil policiais e bombeiros, câmeras com sistema de reconhecimento facial e postos policiais de bombeiros foram empregados ao longo do circuito pela Secretaria de Segurança Pública. Além da ausência de crime grave contra a vida, a polícia desarticulou um trio que praticou furtos na região da Baixa do Bonfim, com duas mulheres e um homem, foram recuperados 14 celulares e cartões bancários. O evento registrou também um caso de lesão corporal e 96 furtos e 2 roubos. Tá? Após a festa, teve uma morte, né? Mas não foi no circuito ali da vida. Um homem foi morto a tiros após participar da lavagem do Bonfim ontem. O crime aconteceu lá na região da Ladeira da Água Brusca, no bairro do Barbalho, em Salvador. A vítima foi identificada como Newton Leal da Conceição. Ele era bastante conhecido no Engenho Velho de Brotas, né, com o apelido de Meu Bem. Ele tinha 45 anos. Informações preliminares obtidas pela Polícia Civil, passadas por testemunhas, é que um homem se aproximou dessa pessoa na rua Vital do Rego, atirou e fugiu. O caso é investigado pela Terceira Delegacia de Homicídios, que fica no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, e ainda não há detalhes sobre a autoria e motivação do crime. Então, só teve esse crime aí, né? E não foi no circuito da festa, foi após a festa, lá no bairro do Barbalho. 12h53, vamos acionar ele novamente, né? O nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo sul do estado, município de Porto Seguro. A Polícia Federal deflagrou ontem, quinta-feira, a Operação Mil Faces, com o objetivo de desarticular grupo criminoso especializado na prática de fraudes virtuais e por telefone. Na ação, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva em um condomínio no Outeiro da Glória. Os nomes dos acusados não foram divulgados pela PF. Segundo a polícia, por meio das investigações, foi possível localizar indivíduos que estariam, que indicam a prática de habilitação fraudulenta de linhas telefônicas em nome de terceiros para fins criminosos. Com o material apreendido, será possível detalhar a extensão e a finalidade das práticas criminosas. Diante dos fatos, os envolvidos poderão responder por crimes de estelionato, associação criminosa, dentre outros delitos. Olha, o suspeito de tráfico de drogas, ele morreu! Saiba onde e como! O suspeito de tráfico de drogas morreu após trocar tiros com a polícia na madrugada de ontem em Teixeira de Freitas. O confronto aconteceu por volta de 00h10. Segundo a polícia, uma denúncia informou que um homem apelidado de Bruxo estava armado vendendo drogas. Policiais militares da Rodesp, Extremo Sul, e da 87 CIPM foram até o local e foram recebidos a bala pelo suspeito. Os policiais revidaram injusta agressão, atingindo o resistente, que foi identificado como Wellington Manuel Garcia de Jesus, de 23 anos, o vulgo Bruxo. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Teixeira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Com suspeita, a polícia apreendeu uma arma de fogo, um revólver calibre 38 e ainda uma certa quantidade de drogas. Recôncavo baiano, o homem identificado como Anderson Santos dos Santos, de 27 anos, natural de Santo Antônio de Jesus, foi encontrado morto no município de Valença na tarde de ontem, quinta-feira. A vítima estava desaparecida desde o último dia 29 de dezembro, um dia após se envolver em um desentendimento familiar envolvendo o ex-companheiro da sua atual esposa. A confusão foi registrada naquela oportunidade na sede da 4ª Corpim. O carro do jovem havia sido localizado na última sexta-feira, dia 6, estacionado em uma garagem no município de Mutuípe e já transferido para o nome de outra pessoa. O corpo de Anderson foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, onde será investigada a causa da morte. Tragédia na Bahia. Uma tragédia dizimou uma família que estava em viagem do estado de São Paulo para o estado de Sergipe ontem, quinta-feira. O fatídico acidente ocorreu na BR-116, na altura do município de Planalto, quando o carro em que José de Souza Júnior, 29 anos de idade, Maria Tainara de Oliveira Carvalho, de 26, o pequeno Cauã Gabriel Carvalho Andrade, de apenas 8 anos, e José Guilherme de Oliveira Carvalho, irmão da mãe de Cauã, colidiu com um caminhão. Infelizmente, todas as vidas foram perdidas. O pequeno Cauã chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. A família era originária de Simão Dias, no município de Sergipe, e as vítimas fatais foram levadas para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. Já o motorista do caminhão, identificado pelo prenome de Osman, não ficou ferido. Ele contou que o acidente aconteceu muito rápido e que o carro estava em alta velocidade da pista da contramão, por isso não conseguiu evitar a colisão. Olha a nossa grande Bahia. Um pescador morreu afogado no final da tarde de ontem, quinta-feira. Alfredo da Silva foi encontrado morto nas águas de uma lagoa no município de Jacobina, região da Chapada Diamantina, Terra do Ouro. Segundo informações, Alfredo fazia uso excessivo de bebida alcoólica e é suspeita que ele tenha se afogado, pois não havia marcas de violência em seu corpo. A Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica, o DPP, foram acionados e o corpo do vitimado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde será emitido um laudo da real causa da morte. Muito bem, Marcos e Cátia, porque no Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana. E eu quero ver todo mundo a bordo na próxima segunda-feira, ao meu lado, aqui na viatura virtual da Gabi, se assim Deus permitir, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Um excelente final de semana para todos, em especial você que acompanha o JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia excelente de Cátia Gomes e de Marcão Mebê Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, abraço para você, bom fim de semana, meu querido. Nos reencontramos na edição do JMD de segunda-feira, né, Coutinho? Só assim Deus nos permitir. Um abraço para você e para a família. Bom fim de semana. Bem, vamos para as últimas notícias aqui de hoje. Marcos, helicóptero que desapareceu com 4 pessoas no litoral de São Paulo é encontrado?
Pois é, Kátia. O helicóptero que desapareceu com 4 pessoas no litoral norte de São Paulo foi encontrado nesta sexta-feira, dia 12, em Paraibuna, São Paulo, cidade do interior paulista. O helicóptero foi localizado em uma área de mata. Na imagem divulgada pela polícia, é possível ver uma clareira entre a vegetação onde a aeronave foi localizada. A localização do helicóptero foi confirmada pela Polícia Militar de São Paulo pelas redes sociais. Na postagem, a PM afirma que a aeronave foi encontrada pelo Águia 24. Equipes devem ser enviadas por terra ao local onde a aeronave foi encontrada. O helicóptero tinha desaparecido com 4 pessoas a bordo desde o último dia 31, na região do Vale do Paraíba. Ainda não há informações sobre a existência de sobreviventes.
Exato, pesquisei e ainda não foi divulgado nenhuma informação se tem sobreviventes ou não. Vamos aguardar, né? Deve surgir mais informações e aí na segunda a gente volta a falar sobre o assunto. Olha, a nossa última notícia é sobre o Simples Nacional. Mês tem até 31 de janeiro para regularização, hein? Os microempreendedores individuais, MEIs, que foram excluídos do Simples por débitos com a Receita Federal, têm até 31 de janeiro para regularizar sua situação e pedir o reenquadramento. A consulta em relação às dívidas podem ser feitas no domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional ou pelo portal ECAC. E os MEIs pendentes de regularização, que foram notificados pela Receita Federal, foram excluídos do Simples Nacional desde o dia 1º de janeiro de 2024. Com o objetivo de facilitar a renegociação dos microempreendedores individuais, das microempresas ou empresas de pequeno porte, o governo federal, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, lançou novas condições para esse público com possibilidade de descontos de até 50% e até 60 parcelas. O abatimento vai incidir sobre o valor total da dívida de acordo com a opção escolhida pelo contribuinte. Para participar, o MEI precisa ter débitos inscritos há mais de um ano na dívida ativa da União. A simulação pode ser feita no portal Regularize, ok? Bem, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, 12 de janeiro, fica por aqui. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia às 12 horas. A todos, ótima tarde, belíssimo fim de semana, de paz e tranquilidade. E até segunda-feira, Marcos Bezerra. Bom fim de semana para você e até lá.
Obrigado, Kátia Gomes. Para você também, excelente final de semana. E para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil. Às 14h tem a Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.